Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Hello? Hello? Anybody home?
Fascinating.
I am your father.
Thank God!
Live long and prosper.
Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds.
Saudações didáticas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 18º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu gostaria de falar algumas de minhas estranhas e por que não engraçadas histórias de professor. Pois, como vocês devem saber, ouvintes do Paranerdia, eu sou professor de rotinas administrativas e de informática. Mas não estou aqui sozinho, trouxe dois excelentes convidados, também professores, para que eles também dividam suas histórias comigo. O primeiro não é nada mais, nada menos que o maior arroz de festa da podosfera brasileira, Dudu Salles Filho, do Papo de Gordo. Saudações, Dudu!
Eu me sinto até honrado por ser considerado o maior arroz de festa da podosfera. Não, eu que sou de festa em tratamento, tenho participado cada vez menos dos programas, as pessoas não me convidam mais, entendeu? Essa semana eu tava tweetando em desespero, que eu tava doido de vontade de gravar um podcast, não tinha um podcast pra gravar. Muito obrigado, você está ajudando a sustentar o meu vício, né, Márcio? Muito obrigado de verdade. Viu?
Uma coisa, você não precisa se preocupar, Dudu, tu vai ser sempre o maior arroz de festa da podosfera, nem que seja em quilos.
Se não ganhar na quantidade, ganha no peso.
E também está aqui comigo um querido amigo meu e que é conhecido de vocês, principalmente na leitura de e-mails, que é o professor Abraão Lopes, do BPA Cast. Saudações, professor Abraão.
Olá, Nerdmaster. Olá, ouvintes do Paranerdia. Quero começar agradecendo ao Alexandre por ter me convidado a participar desse programa. Eu que comecei como ouvinte e agora estou tendo a oportunidade de participar desse maravilhoso podcast que é o Paranerdia. Na verdade, é a minha primeira participação num podcast que não é o BPA Cast. Então vocês desculpem aí o nervosismo, porque é a primeira vez, a gente sempre fica meio tenso.
Ah, para com isso, Abraão. Você sabe que você está sendo muito bem-vindo aqui. Eu chamei você porque você tem muito a colaborar aqui com o Paranerdia. Bom, vamos agora àquele momento já conhecido, o momento Jabazex, e vamos começar com Dudu. Como é que tá o Papo de Gordo, meu querido?
O Papo de Gordo é bem pesado, como sempre. Piadinha! Não, mas sério, estamos agora num ritmo de final de ano, estamos preparando alguns especiais entre episódios em áudio, episódios em vídeo, talvez, entendeu? Afinal de contas, nós estivemos no Rio de Janeiro, você sabe, a gente se encontrou por aí, gravamos vários vídeos, a gente pretende lançar essas coisas como especial de final de ano, antes do último episódio 2010 do Papo de Gordo.
Eu até hoje amaldiçoo minha conexão fraca por não poder participar do concurso Arroz de Festa do Papo de Gordo.
Ai, você tem vergonha de tirar foto pagando mico, né? Haja visto lá o concurso da MRG, tenho certeza que você tiraria uma ótima foto.
Fazer o quê? Você criou as regras, eu não posso burlá-las.
Mais de uma pessoa na edição tendo uma conexão de mico não rola. Já me basta ter que suportar o Lúcio.
E continuamos com podcasts quinzenais, 15 e 30, sempre de cada mês.
Isso, básico, todo 15 ou dia 30, sendo que em dezembro era o dia 15 e no dia 31.
Ótimo, bom aviso isso, que para ficar de olho no dia 31 já tem um bom podcast para ouvir para a virada do ano. Muito obrigado.
E além do Dudu, também temos aqui um outro blogueiro e podcaster, que é o professor Abraão, cujo blog, o blog do professor Abraão, É realmente um blog muito legal sobre a vida dele como professor, né, querido? E também temos o BBAcast. Fale um pouquinho sobre isso para nós, Abraão.
Bom, vocês que ouvem o Paranerdia já devem ter ouvido o Nerdmaster comentando a respeito do meu blog, sempre que eu mando um e-mail ou um comentário sobre o Paranerdia. E, na verdade, eu comecei esse blog há 3 anos atrás, e a ideia inicial era falar a respeito de temas da área de informática, mas eu acabei misturando muitas outras coisas, como cinema, jogos, tecnologia, e acabou virando mais um blog de variedades. Durante o primeiro ano eu conseguia fazer em média 3 postagens por dia, livrava só aí o sábado e o domingo, mas agora com a correria do trabalho e também do mestrado que eu tô tentando terminar, agora eu baixei essa frequência aí para mais ou menos 3 posts por mês, e olhe lá. E também é um local onde eu costumo colocar material de aulas, para que os meus alunos possam ter acesso aos slides, a programas que a gente desenvolve durante as aulas, e eu vou jogando tudo lá. Então aproveite e convido vocês a visitarem o blog e deixar seus comentários. E se você ainda não conhece o podcast do blog, né, que é o BPAcast, também estão convidados. Inclusive no episódio 04, o Nerdmaster foi um dos meus convidados, nós comentamos... Foi um programa falando a respeito de coleções de DVD e de Blu-ray. E até agora foi o podcast mais baixado de todos, né? Então o Nerd aí me deu bastante sorte.
Homem, deixe disso, rapaz. Foi um prazer participar lá do BPAcast. Eu adorei falar a respeito de coleção de Blu-ray e DVD. Afinal de contas, é um dos meus assuntos favoritos. E você foi um excelente host. Não tenha dúvida que foi um dos melhores casts que eu já participei.
Homem, deixe disso que eu vou ficar envergonhado e vou acabar sem falar nada.
Dudu, ultimamente eu tenho perguntado aqui no Paranerdia o seguinte para meus convidados. Eduardo Salles Filho, meu rotundo e querido amigo, você é nerd, geek ou normal?
Sou nerd, cara, muito nerd, nerd desde sempre. Eu acho que não rola ser geek, porque geek envolve o conhecimento em tecnologia, ser ligado nessas coisas, não sou. Normal, convenhamos, nunca fui. Eu sou nerd, não tão nerd quanto alguns, não tão nerd em vários aspectos, mas eu sou um nerd de quadrinhos, eu sou um nerd de cinema, eu sou um nerd de história, não sou um nerd de ciências e não sou nerd de games. E muito menos de música, tá? Só pra deixar claro.
Beleza, eu já tive prova de quão nerd você é ao ouvir o HCast que você gravou sobre X-Men. Foi um episódio, aliás, 2 episódios muito maneiros.
Pois é, ali foi minha nerdice no talo, porque eu sou aquele leitor de quadrinho chato, que leu meio mundo de coisa e que lembra de quase tudo. E quando alguém fala algo errado, se imputece: como é que você não sabe disso?
Eu sei bem como é que é isso, eu também sou a mesma coisa.
E você, meu querido Abraão Lopes Christoffi? Você é nerd, geek ou normal?
Você acredita que quando eu recebi o convite para participar, foi a primeira coisa que eu pensei? Ele vai perguntar se eu sou geek, se eu sou nerd ou se eu sou normal. E aí eu já comecei a pensar com bastante antecedência o que é que eu ia responder. Então, eu sou daquele tipo que gosto muito de tecnologia. Eu não tenho muito interesse em RPG, gosto de quadrinhos, mas não acompanho muito. Então, como eu sou mais voltado para esse lado da tecnologia, né, de videogames, de cinema, Blu-ray, então eu acho que eu me enquadro na categoria de geek, que pelo que a gente ouve são os mais aficionados pela tecnologia.
Bom, voltaremos daqui a pouquinho com mais histórias de professor após o quadro de e-mails, o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Vamos lá!
Seriedade, pois na escola onde formamos nossa personalidade, vocês tratam a educação como um negócio, onde a ganância, a exploração e a indiferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio.
Juninha, você tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio.
Mas é só verdade, pessoa.
Olha o Correio!
Muito bem, antes da leitura dos e-mails do episódio 17 do Paranerdia, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles: se você é nosso ouvinte via feeds do iTunes, lembre-se sempre que este podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acesse o post deste episódio e vejam os links relacionados ao conteúdo deste programa. Outro recado: o Paranerdia continua com links para o Submarino, então se vocês quiserem ajudar este seu amigo Nerdmaster a conseguir finalmente o sonho de colocar o Paranerdia no endereço paranerdia.com.br, façam suas compras através dos links do Submarino. Afinal de contas, ainda estamos nos aproximando do Natal, apesar desse post ter sido lançado um pouco atrasado, ainda dá tempo. Façam suas compras natalinas no Submarino através dos links do Paranerdia. Mais um recadinho: se vocês quiserem mandar uma bronca, um recado, o que vocês acharam do episódio, informações que vocês acham importante, pautas para próximos episódios do Paranerdia, o endereço de e-mail do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem-vindas, basta você gravar a sua voz através de um MP3, um MP4, MP whatever e anexar na mensagem que você mandar para o e-mail. Além do e-mail, o Paranerdia também pode ser contactado através do Twitter. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia. Recados dados, vamos agora ouvir uma mensagem de voz mandada para o Paranerdia pelo meu querido amigo Henrique Pérez, do blog Dasp Movie Maker. Ouçam o que ele tem a dizer.
Fala aí, amigos ouvintes do Paranerdia, que novamente é Henrique Pérez. Estou deixando mais um de meus recados de voz aqui, segundo recado de voz que deixo aí para o Paranerdia, um dos meus podcasts favoritos. Estou aqui hoje para comentar sobre o último programa especial, né? Sou fãzaço do Felipe Fonseca, acompanho ele desde o blog JC, a saída dele conturbada, né? E faz muita falta lá também. Bom ver que essa amizade entre ele e o Nerdmaster, duradoura aí, fazendo os podcasts. Sou fãzaço dos dois, os dois são meus favoritos aí. E depois dessa milação aí, depois desse puxa-saquismo, vou comentar o episódio. Sou fãzaço de super-heróis, um dos meus filmes favoritos assim de heróis é da trilogia Homem-Aranha no cinema. Apesar de muita gente falar que o terceiro desapontou, eu assisti no cinema, não achei tão bom quanto os outros também, mas não achei nada que fosse de criticar assim também não, viu? Pra falar a verdade. Gosto muito da saga do Homem-Aranha, também gosto. Outra saga de super-herói que eu gosto também é do Batman, antes não gostava, aprendi a gostar. Em especial com o lançamento aí do Dark Knight, como o Felipe Fonseca aí comentou, é um belo filme, não tendo que se do que reclamar aí. Entre essas duas franquias em especial, há várias outras aí, tanto antigas quanto novas que estão chegando aí, que também eu admiro bastante. Bem, galera, esse foi o meu recado para esse podcast, para Nerds aí. Espero que o Nerdmaster tenha apreciado ele, vocês também. Deixo um abraço a todos. E mais um de meus, valeu pela força.
E esse foi o Henrique, e é sempre bom de vez em quando a gente receber uma puxadazinha de saco, né? A gente de vez em quando merece. Obrigado, Henrique, você é um cara legal. Uma pena que eu não pude participar da gravação do teu último Dasp Moviecast, mas tudo bem, não tem problema não, fica por uma próxima. Bom, vamos agora aos e-mails escritos. O primeiro e-mail que eu recebi foi de Cláudio, o Dragão Dourado, de 26 anos, Barueri, São Paulo, programador e podcaster do Omega Cast. Ele escreveu bastante a respeito ainda do episódio 16 de desenhos dos anos 80, e eu não vou me estender muito lendo, porque realmente ele escreveu um e-mail um pouco grande, mas ele falou que gostou bastante do episódio, teve muita nostalgia ao relembrar dos desenhos que a gente meio que avacalhou, lembrou também de vários desenhos interessantes como Seis Biônicos, Os Fantasmas, Fly, O Pequeno Guerreiro, entre outros desenhos que passavam muito mais no SBT do que na Globo. E eu já quero deixar aqui de cara um convite para o senhor Cláudio Dragão Dourado participar no próximo Paranerd que eu gravar a respeito de desenhos dos anos 80, porque eu quero discutir com ele a respeito dos desenhos que ele falou aqui no e-mail dele. Bom, um abraço, Cláudio, e um mini jabá. Acessem omegastation.com.br, que é o blog do pessoal lá do Cláudio, onde eles fazem o OmegaCast, que é um dos casts mais engraçados que eu ouço na podosfera. Eu recomendo plenamente isso. O próximo e-mail, esse sim, a respeito do episódio 17, é de Diogo Faria Garcês Palha, o sortudo do Denfelsen, que ganhou com a sua curiosa e muito inteligente tortura uma edição da Serrinha, né, do Jogos Mortais 4, que eu fiz naquela promoção há pouco tempo. Ele diz o seguinte: sobre o episódio, sou naturalmente nerd e biologicamente predisposto a me entusiasmar com qualquer versão cinematográfica de super-heróis, games, quadrinhos e, em geral, qualquer coisa semelhante. Mas para não tomar a leitura de e-mails toda, eu vou jogar a M no ventilador e só divulgar os meus top 5 de melhores e os meus 3 piores. Top 5 do Dan Felsen. Primeiro lugar, Homem de Ferro 1 e 2, sem necessidade de justificar. Segundo lugar, Batman 1 do Tim Burton e Batman Begins empatados. Número 3, X-Men, o confronto final. Número 4, X-Men Origem Wolverine. Coisa horrível, ele gosta daquela porcaria. E número 5, agora vai, o motoqueiro fantasma. Não, ele gosta daquela porcaria do Nicolas Cage. Que coisa horrível. Ele diz aí, sim, ao contrário de você e de quase todos os meus amigos, eu gostei do filme, tanto que estou, sim, ansioso pelo segundo, que pelo visto só estarei eu no cinema e os desavisados, eu também acho. Os lamentáveis. Em primeiro lugar, Elektra, que só tenho pela coleção com o Demolidor. Em segundo lugar, o Demolidor, que só tenho pela coleção que faço de filmes de super-heróis. Em terceiro lugar, Superman O Retorno, que aposto que fez Christopher Reeve se revirar no túmulo. Se exumarem o corpo, ele deve estar até hoje fazendo facepalm. No mais, agradeço a escolha da promoção. Sucesso para esse podcast que descobri por acaso. Entrou na minha seleta lista de podcasts. Diogo Faria, Dan Felsen, Garcês Palha. Legal, muito bom. Próximo e-mail é de uma das mais antigas e sábias criaturas da podosfera brasileira, que é o Nelson Portugal, também conhecido como Nerdandertal. Ele diz o seguinte: grande Nerdmaster, valeu pela leitura do meu comentário gigante e pelas brincadagens. Velho sim, mas coisa antiga é pura falta de sacanagem. Adorei o cast, é daqueles que prendem a gente do começo ao fim. HQ e cinema, casamento perfeito para qualquer nerd, assunto para rolar noites e noites adentro. Os filmes de super-herói que mais gostei também fazem parte das listas que você e o Felipe falaram. Superman o filme, Homem de Ferro 1, Batman Begins e Homem-Aranha 1. Essa é a minha ordem. Um filme que vocês não falaram, que não foi tão especial, mas que deu para divertir, foi O Fantasma, uma das revistas que mais lia na minha adolescência, junto com Mandrake, que também podia virar um excelente filme, não achas? É isso aí, abração para você, Nelson Portugal, Nerdandertal. Muito bem, eu também concordo, né? O seu Mandrake podia virar, e você dizer que na tua adolescência você lia Fantasma e Mandrake só corrobora o fato de eu achar que você é velho pra canudo. Mas tudo bem. O terceiro e-mail não poderia ser de ninguém mais, ninguém menos que o Luiz Gustavo, meu querido Luzerba, meu fã número um. Ele diz o seguinte: olá, grande Nerdmaster. Você conseguiu fazer outro Paranerd show de bola com a sensacional presença do Felipe Fonseca. Sou fã do Felipe pelo grande conhecimento, pela forma como ele se comunica com os leitores do blog dele e pelo bom humor. Mas nem tudo é só alegria. Tenho que discordar dele e concordar com você a respeito do tema super-herói. Eu também acho que isso não é mais um subgênero. Acredito que já foi um dia, mas hoje não é mais.
Podemos dizer que é tão nítida essa tendência de fazer filmes de heróis que não passa mais um ano sequer sem ter pelo menos dois ou três filmes desses que podemos chamar de um novo gênero de filmes. A respeito dos filmes de Batman, por mais galhofa que possam parecer, com Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney, eu gosto muito deles, como divertimento, como marmelada que esses filmes às vezes têm que ter. Cara, eu delirei quando estava no cinema e vi o Batmóvel ser todo blindado pelo comando de voz do Keaton com aquela proteção em camadas. Coisa de louco aquilo. Veja aqui, o Luzerba mandou para mim um vídeo no YouTube onde mostra aquela cena do Batmóvel sendo protegida em camadas, né? E também um link com fotos dessa mesma proteção de camadas. Os links tanto do vídeo quanto da galeria de fotos, obviamente, estarão nos links relacionados deste Paranerdia. Continuando a discordar do Felipe, foi quando ele fala que uma boa adaptação é um bom filme, independente de ser fiel ou não. Eu já quero dar um exemplo para isso, como é o caso do filme O Fantasma, que a crítica disse que era uma porcaria de filme, mas que os fãs adoraram, assim como eu, pois foi muito fiel aos quadrinhos. Eu sabia que o Luzerba ia falar do Fantasma, afinal de contas, todo mundo que ouve o Paranerdia já sabe, ele é doido pelo Fantasma, é o personagem de quadrinhos favorito dele. Se ele não falasse do filme do Fantasma, eu ia ficar muito decepcionado. Sobre o tema DC versus Marvel, eu acho que entre as duas eu fico com as duas. Realmente gosto das duas e não acho que haja uma melhor que a outra. Minha lista de preferidos, segura aí o meu top 5. Superman o filme, Batman Dark Knight, Homem de Ferro 1, Homem-Aranha 2 e O Fantasma. Claro, né? Tinha que ter O Fantasma. Na minha lista de piores, segue os 5 que eu acho piores. Mulher-Gato, Dick Tracy, Blade, Elektra e Hulk do Ang Lee. Esse filho da mãe achou o Hulk do Ang Lee ruim, mas tá bom, gosto não se discute. Fazer o quê? Só se lamenta. Bom, desculpe pelo longo e-mail, mas esse episódio realmente merecia. Grande abraço, Luiz Gustavo Luzerba. Para mais um mini Jabazex, não esqueçam de acessar o blog do Luiz, que é o tudoporbonecos.wordpress.com. Mais um e-mail. Esse quem me mandou foi meu querido amigo Arley Bonano, do finado Collector's Cut, que espero que volte logo para a vida internética. Ele diz o seguinte: saudações, querido amigo nerd. Fiquei um tempinho sem ouvir podcasts, mas já voltei a escutá-los e, como não poderia deixar de ser, deixando meu registro no Paranerd. Mais um podcast bem legal com um tema que sou suspeito para falar, pois adoro. Realmente ficou muito bom e a escolha do convidado também foi muito legal. Como sempre, o papo fluiu muito bem. Com relação ao que foi comentado, eu sou meu Homem-Aranha 3, compartilho a mesma opinião que você. O problema foi o Venom. Daria para fazer um filme excepcional apenas com o Duende Verde e o Homem de Areia, até mesmo porque ele é um personagem excepcional com uma profundidade em suas histórias e que merecia ter sido melhor explorada nesse filme. Já sobre o reboot do Homem-Aranha, acho que vem sendo mostrado pela produção e pelo elenco, eu acho que teremos filmes tão bons quanto os dois primeiros filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. No caso do filme do Lanterna Verde, quando vi as primeiras fotos e os primeiros segundos do trailer, estava esperando uma bomba. Mas após ver o trailer completo, vou te dizer que gostei bastante. A única coisa que podia mudar foi o tom de verde da roupa dele. Achei muito brilhante. Poderia ser alguns tons mais escuros que ficaria melhor. Sobre o filme do Lanterna Verde, o Felipe disse que deveria ter escolhido outro Lanterna. Na minha opinião, foi uma decisão mais que acertada, por de todos os Lanternas, Hal Jordan é o mais famoso deles. Sobre as adaptações, fidelidades e coisas do tipo, é realmente complicado de se entrar em um consenso, mas uma coisa é fato: para que o filme seja bem aceito pela maioria, tem que ter elementos e características físicas e mentais básicas do personagem, além de contar com um roteiro que cative e empolgue o público. O e-mail já ficou muito grande, mas andarei muitas coisas para escrever, vou deixar lá nos comentários do Paranerdia, para não ficar longo mais do que já está. Mas reitero mais uma vez os meus parabéns para você, nerd, por esse cast informativo e engraçado nas horas certas, que me levam a esperar todos os dias 10, 20, 30 de cada mês ansiosamente. Valeu, Arley, você é um amigão mesmo. Mais um e-mail, quem me mandou esse foi o professor Abraão Lopes, que participa deste episódio do Paranerdia, mas que mandou comentários, obviamente, sobre o Paranerdia 17. Muito bom o programa 17, Nerdmaster. Comecei a ouvir depois da meia-noite para ver se pegava no sono, mas acabei ouvindo todinho, quase não acordo de manhã para trabalhar. Esse negócio está me viciando. Desculpa, Abraão, foi mal. Desculpa você quase perder uma noite de sono por causa do Paranerdia. Em minha coleção de DVDs tem alguns títulos de heróis, entre eles Homem de Ferro, Batman Begins, Dark Knight, Quarteto Fantástico, os três Homem-Aranha, os três X-Men e Shark Boy e Lava Girl. Eita ferro, então tá, né? Mas tem muitos outros que não vêm dos quadrinhos ou desenho, mas que também se tornam herói, como Lara Croft, que nos dois filmes salva o mundo, assim se tornando uma heroína, se bem que é sem muito alarde, o Frodo do Senhor dos Anéis, que salva a galera depois de suas misérias, entre muitos outros. Vai do julgamento de cada um o que é realmente um herói. Olha, Abraão, eu concordo com você que esses filmes são de heróis, só que a gente não discutiu isso no Paraná, a gente discutiu filmes de super-heróis. Então, Lara Croft, Tomb Raider e O Senhor dos Anéis não contam como filmes de super-heróis. Só o filme da Elektra eu até achei legalzinho, uma vez que não conhecia a personagem, até consegui me divertir. Não o maltrate tanto, maltrato sim, bicho, aquele filme é uma porcaria. O site judão.com.br escreve uma seção chamada Casting, em que indica que atores seriam bons para os papéis nos filmes adaptados de quadrinhos e desenhos. Eis alguns links interessantes para o Homem-Aranha, Johnny Quest e Thundercats. É óbvio que os links para esses castings do Judão estarão aqui nos comentários, né, nos links relacionados do Paranerdia. Um grande abraço, professor Abraão Lopes. Muito bom esse meu amigo Abraão. Além desses e-mails, recebi também vários comentários lá no post. O Luzerba, o David DVDL, o Apolo Creed, que é o cunha do Henrique Pérez, Sidão Oliveira, o Nelson Nerdandertal também mandou lá, e o Bruno 2546, que escreveu um comentário gigantesco, acho que ele quis concorrer com o Nelson de quem escreveria o maior comentário. Até agora está ganhando o Bruno. Se vocês quiserem ver como é que é o comentário do Bruno, que obviamente eu não vou lê-lo aqui, que está enorme de gigante, faça o favor de ir lá no post do episódio 17 que vocês vão ver. O Arley Bonano, que mandou um e-mail para mim, também escreveu um comentário de tamanho bastante razoável, com algumas informações que ele achou bem acrescentar. Bom, recados dados, e-mails lidos e ouvidos também. Fiquem agora com o Curioso Nerds e no Cine Nerd uma surpresa. Quem vai fazer o Cine Nerd hoje não sou eu, e sim o meu querido amigo professor Abraão Lopes. Ele recomendou dois excelentes DVDs de cunho que falam a respeito de professores, e eu vou deixar para ele o Cine Nerd. Ouçam aí a opinião do Abraão.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Cine Nerd.
You want to tell me what this is all about?
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize.
Para o Cine Nerd, eu gostaria de recomendar dois filmes sobre professores que eu já assisti inúmeras vezes e gosto e recomendo. O primeiro se chama Mentes Perigosas, com a atriz Michelle Pfeiffer, que faz o papel de uma professora que vai trabalhar em uma escola onde os alunos são muito rebeldes e criam várias confusões. E ela se mostra um exemplo, ensina que esses alunos podem ser alguém na vida e que o professor não se limita somente à sala de aula, mas ajuda os alunos também em sua vida cotidiana. Uma das cenas que eu mais gosto é quando um dos alunos diz que nunca vai conseguir tirar uma nota 10. E ela diz que na matéria dela todos os alunos já têm nota 10. só precisam se esforçar para manter essa nota 10. E isso aí eu sempre lembro quando eu entro na sala que tem aqueles alunos que têm mais dificuldade e eu lembro dessa cena. Esse aluno aí, ele já tem nota 10, só precisa se esforçar um pouquinho mais. Apesar de ser um filme um pouco antigo, de 1995, ainda está bastante atual, mostrando vários conflitos que acontecem dentro e fora de sala de aula. Não só entre aluno e professor, mas também envolvendo a direção da escola, os pais e muito mais. O outro filme que eu quero recomendar se chama Mr. Holland, Adorável Professor, também de 1995, e conta a história de um músico que passa a lecionar numa escola e depois sua esposa tem um filho e ele descobre que o filho é surdo. Então fica um grande impasse entre ele ser músico e o filho não poder ouvir. Também é um filme muito emocionante, daqueles que no final sempre rola uma lágrima perdida. Esses dois filmes eu recomendo.
Curioso Nerd.
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar alguns fatos curiosos a respeito desta maravilhosa profissão, que é professor. O professor é uma das profissões mais antigas que existem. Há mais de 25 séculos, o filósofo grego Sócrates foi professor de Platão. Sócrates não ensinava numa escola, mas em lugares públicos, como praças e ginásios. Ele conversava com as pessoas, fazendo perguntas e provocando seus discípulos, que os obrigava a pensar. Em 355 a.C., Aristóteles fundou uma escola próxima ao templo de Apolo Lício, de onde recebeu o seu nome de Liceu. A escola se tornaria rival e, ao mesmo tempo, a verdadeira herdeira da Academia Platônica. Os filósofos e professores da antiguidade eram muito normal que eles prestassem aulas particulares, como tutores, por exemplo. Aristóteles era tutor do Alexandre, o Grande, o rei da Macedônia. Acredite, é verdade.
De volta! Bom, senhores, temos aqui um dileto conjunto de três belos professores. Como eu já disse, sou professor de rotinas administrativas e de informática. Dudu é professor de quê?
Atualmente eu ensino algumas matérias no curso de propaganda e marketing da faculdade, mas eu já fui professor de inglês, professor de história, de redação. Atualmente sou professor de marketing, vamos colocar assim.
E o professor Abraão é professor de Ciências da Computação lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Dudu, você gosta de ser professor? É a sua vocação?
É uma pergunta complicada de responder, né, Edmaster? Porque assim, quando eu virei professor, não foi assim, nossa, eu sempre sonhei em ser professor, porra nenhuma, né? Na minha família, a minha mãe é professora, não mais aposentada, mas ela foi professora durante muito tempo, ela foi diretora de colégio durante muito tempo. Minha irmã mais velha é formada em pedagogia, ainda hoje trabalha com educação, é professora de faculdade. Minha irmã do meio Ela, apesar de se formar em administração, ela começou a trabalhar com educação também. Ela dá aula em faculdade. Sim, todo mundo da minha família, tirando obviamente meu, tinha uma certa predileção para a área de educação. Mas eu nunca tive o menor interesse nisso. Eu falava, e assim, sem nenhum receio de, ao falar isso agora, só escroto, já que hoje eu sou professor, mas eu falava, sempre alguém comentava sobre essa história de ser professor, olha, quem sabe faz, quem não sabe vai ensinar os outros. Porque era essa mentalidade que eu tinha realmente de ser professor, né? E aí acabei que eu virei professor por acaso. Eu morei em São Paulo uns 2 anos, mais ou menos. Eu trabalhava na época do Doutor Abril, e quando entrou a bolha da internet em 2000, eu estava trabalhando com internet na Editora Abril, e eu fui demitido, voltei para a Bahia, mais especificamente para minha cidade natal, para Marlosa. E eu fiquei, cara, sei lá, uns 6, 7 meses desempregado mesmo, naquela situação de merda. Porra, hoje em dia desempregado é horrível, acho que sempre estar desempregado é horrível. Mas, enfim, você entendeu o ponto. Eu tinha saído de São Paulo, voltado para casa dos meus pais, estava desempregado, então estava na merda total, né? Daí surgiu um emprego, uma oportunidade de trabalhar como professor numa escola lá em Amorosa. E eu não queria nem nenhuma fazer isso, de verdade. Mas eu pensei, foi mentalidade muito prática, falei, porra, eu preciso de dinheiro, o emprego pra mim é esse, eu vou começar, vou virar professor. E esse virar professor demorou pelo menos um ano, porque no meu primeiro ano trabalhando como professor, eu não me considerava um professor, de verdade. Pra mim, assim, eu tô passando uma chuva, vou ficar aqui só até a situação, ah, eu não gosto disso, não gosto de professor, não curto esse papo de com aluno. Eu tinha um pânico louco, velho, de falar em público. Como é que um professor pode ter pânico de falar em público? Eu não tinha coragem de levantar, ficar na frente da sala de aula, ficar lá na frente do quarto, conversando com os alunos, eu tinha medo. Então eu chegava todo dia que tinha aula minha, mandava se reunir em pequenos grupos, né? Ia conversando com cada um em separado, ela passava uma atividade para um, uma atividade para outro. Eu tinha um pânico louco de chegar lá na frente e fazer isso. Mas aí um ano depois, né, depois de um ano ensinando, quando começou o meu segundo ano na escola, sei lá, eu acho que eu fui tomando gosto pela coisa também. E eu fui no professor aos poucos. Nunca foi minha vocação não, mas hoje em dia, modéstia à parte, eu não só gosto do que eu faço, como eu sei que sou muito bom nisso também.
Então acabou sendo uma vocação.
É, uma vocação tardia talvez. É porque comigo rolou uma coisa assim, vamos colocar isso como um chamado às avessas. Eu, como comentei com você, né, o meu primeiro ano ensinando, eu não tava aí. Foi um ano que teve Copa do Mundo, e eu acho que foi a Copa do Mundo lá do Japão, era que é Japão e Coreia, tinha aqueles jogos tardes pra caralho, e o resultado que várias vezes eu ficava assistindo os jogos da Copa do Mundo, não só da seleção, mas da Copa como um todo, e filava aula, não ia trabalhar, entendeu? E fiquei um tempão, faltava pra cacete. Só como era funcionário público, não tinha essa. Não ia ser demitido por isso, né? Depois, em teoria, teria de repor aula e tal. Sei que eu passei um ano mesmo assim, escrotizando legal. Daí, quando chegou no segundo ano, em que eu ia começar a ensinar, tinha uma turma especificamente, que tá, já era segundo ano, ou seja, eu tava quase pra se formar, né? Já que se formava no terceiro ano. Que eu ia ensinar uma matéria, não me lembro qual, talvez em redação, talvez português, não tenho certeza. E aí acabou que mudou, eu peguei uma só em inglês. E uma das alunas soube, né, que eu pegaria a inglês e não a outra português. Ela falou comigo com alívio, mas não foi com aquela coisa de ser sacana. Falou com alívio de verdade. Assim, ainda bem que você vai pegar só inglês com a gente. Porque português, ou redação, é uma matéria muito importante e a gente sabe que falta muito, a gente precisa dessa outra matéria. Inglês é menos mal. Na hora que ela me falou isso, saca quando a ficha cai, assim, eu me dei por mim, que eu tinha passado o último como pseudo professor sacaneando, digamos assim, mas na verdade tá sacaneando comigo, tá sacaneando com os outros, entendeu? Aí nesse momento foi a hora de eu virar. Falei, porra, sacanagem, o que eu tô fazendo aqui? Não é uma coisa legal. Porque pra privilegiar a minha preguiça, eu tô prejudicando o que é um monte de gente. Aí naquele momento eu decidi, não, eu preciso virar um professor de verdade. E foi quando a coisa começou pra mim.
E você, professor Abraão, mesma pergunta, você gosta de ser professor? É a sua vocação?
Então, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser professor. Na verdade, a minha mãe, ela é professora, e desde pequeno eu cresci vendo ela na ponta da mesa, corrigindo prova. e era uma coisa que eu pensava. Eu nunca vou querer isso para minha vida. O meu sonho de pequeno era ser piloto de avião. Mas aí eu fui crescendo. Na época de adolescente, conheci os computadores, comecei a trabalhar com computação. Gostei dessa área e resolvi me dedicar. E aí fui fazer faculdade de ciência da computação. E assim que terminei, fui logo contratado para trabalhar numa empresa da minha cidade. Fiquei lá durante 5 anos e por um acaso surgiu uma oportunidade de dar aulas num cursinho que preparava para concursos públicos. Eu fui substituir um colega que estudou comigo, que dava aula nesse cursinho, e ele estava indo morar em outra cidade e me indicou. Então eu entrei na sala de aula sem saber nada. A única coisa que eu tinha feito era apresentado alguns trabalhos na época de faculdade e nada mais do que isso. É tanto que eu sofri um pouco que nos primeiros dias de aula, os alunos iam direto na coordenação reclamar porque eu não sabia dar aula direito. Mas foi algo passageiro, né? Com 1 ou 2 semanas eu já comecei a pegar o ritmo e aí de lá pra cá já são mais de 6 anos que eu tô nessa onda. Comecei no cursinho, depois fui dar aula numa faculdade particular e aí depois surgiram outras oportunidades, fiz concursos, né, e passei e hoje estou trabalhando no serviço público, que é uma maravilha. Se alguém chega para mim hoje e pergunta qual é a melhor profissão do mundo, eu digo que é professor. Meu amigo, 60 dias de férias por ano não é qualquer trabalho que tem não, viu? Isso sem falar dos imprensados. Cada feriado é uma alegria. Eu estou muito satisfeito e acredito que não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas se for por minha vontade, vou continuar nesse trabalho por muito e muito tempo.
No meu caso, eu preciso confessar que eu sou viciado em ser professor, cara, porque parecido com a irmã do meio do Dudu, aliás, qual é o nome da tua irmã do meio, Dudu?
A irmã do meio chama Rosi.
Rosi, ah tá. Rose, um beijo no seu coração. É que, sinto com a Rose, eu também sou formado em administração e contabilidade, mas eu acabei começando a trabalhar em educação, mais especificamente em curso de informática, por necessidade financeira, obviamente, mas eu tomei gosto por esse tipo de coisa e eu acabei largando de mão a administração, a contabilidade, o que é largar de mão em termos, né? Porque eu acabei me tornando professor de rotinas administrativas no curso em que eu trabalho, então não foi desperdiçado o meu conhecimento. Eu acho que eu tenho vocação realmente para professor, não tem outra explicação por que eu gosto tanto dessa arte de ministrar, de passar conhecimento para os outros. Pô, é coisa de maluco mesmo. Aliás, isso inclusive me faz pensar em uma outra pergunta. Dudu, você acha que para ser professor o cara tem que ser masoquista?
Depende da área de ensino. Não, eu acho que você, quando é professor, você... Eu peço lá de novo altamente que, sei lá, minha parte talvez, aquela conversa de que é meio que um sacerdócio, porque eu acho que rola isso. Você, quando vira professor, você, quer queira, quer não, você está priorizando outras pessoas. A sua função ali é fazer com que outras pessoas aprendam aquilo. Então, mais de uma vez, você pode acabar se sacrificando, sei lá, um final de semana para viajar, porque você tem de preparar uma prova, ou corrigir uma prova, ou porque um aluno seu está com dificuldade, você resolveu tirar um momento seu para ajudar essas pessoas, então... Eu acho que rola um pouquinho disso. Você tem que... Eu não vou dizer que ser um masoquista, para o sapo baixo, padrão de professor, acaba fazendo com que todo mundo seja masoquista com isso, né? Mas acho que tem que estar um pouco disposto a abrir mão.
E a tua opinião, Abraão? Ser professor é ser masoquista? O que, que você acha sobre isso? O professor é um sofredor?
Infelizmente, a situação da educação no nosso país ainda está muito longe de ser ideal. Apesar do último governo ter investido um pouco mais na educação, principalmente a educação do nível fundamental, ainda precisa melhorar muito. E eu acredito que uma das formas disso acontecer é investindo no professor, tanto na parte de qualificação, ou seja, oferecendo treinamentos, oferecendo cursos de especialização, para que ele aprenda e saiba lidar com os alunos, também fornecendo as ferramentas necessárias para que ele faça um bom trabalho, seja laboratórios, não só de informática, mas de química, de física, de biologia, de matemática, de línguas, e além disso também incentivando a ele com um bom salário. Infelizmente, o que nós vemos é que muitas vezes o professor ele tem que se desdobrar e trabalhar em duas, três escolas para conseguir ter uma renda razoável. Razoável que eu digo assim, que dê para comer e pagar as contas básicas da família. Outro dia eu estava vendo um comercial na TV falando a respeito da importância do professor, que em países de primeiro mundo, como na Europa, Estados Unidos, Canadá, o professor ele é o profissional mais valorizado de todos, ou pelo menos um dos mais valorizados, porque lá o pessoal tem a consciência de que é ele quem vai preparar as futuras gerações e que o país só vai conseguir evoluir, só vai conseguir manter o seu progresso se a educação for de qualidade desde o início. Então aqui no Brasil nós ainda temos esse contraste de chamar o professor de sofredor. Ah, inclusive tem um site bem interessante que eu descobri recentemente chamado Sofressor, né? A mistura de sofredor com professor. E eu vou passar o link para você colocar aí no post do programa. E lá nesse site tem várias tirinhas interessantes sobre o cotidiano do professor, tratado de uma forma mais de humor, mas que de certa forma retrata a nossa realidade. Hoje em dia, se o pai de família não tem grana para pagar uma escola particular de qualidade, ele sabe que o futuro do filho vai ser muito mais difícil de alcançar do que daqueles outros garotos que têm a oportunidade de estudar numa escola com ensino de qualidade. Eu espero que um dia, no nosso país, nós possamos voltar a ter um ensino público de qualidade como era antigamente. Conversando com algumas pessoas mais antigas, eles falavam que para você estudar em escola pública, você tinha que fazer prova, tinha que passar, né? Era como o vestibular de hoje em dia. Tinha que mostrar que era bom para que você pudesse ser aceito na escola pública. Eu agradeço toda noite por ter estudado numa escola pública, porém federal. Na minha época era a ETFERN, Escola Técnica Federal do RN. E hoje em dia, por poder trabalhar também na escola federal. E assim poder retribuir para a nova geração um pouco do que eu aprendi na época que eu estudei nessa escola.
Sem intenção de parecer trocadilho, mas você tem que se dar muito mais do que qualquer outro tipo de profissão, na minha opinião. Ser professor é uma coisa muito mais altruísta do que vários outros tipos de profissão, você concorda?
Sim. Ah, e sabe que tem uma coisa assim que na época que eu comentei com você do momento da virada em que eu resolvi mudar a maneira como eu estava fazendo, da maneira como eu estava trabalhando como professor, rolou uma coisa que eu não ganhei nada com aquilo, mas que eu fiz realmente só porque eu achei que eu precisava. Eu ensinava na escola de segundo grau de ensino público. Então, assim, obviamente não era uma escola com muitos recursos, né? E o pessoal tinha que fazer vestibular, porque os que queriam, pelo menos, né, a maioria dali tinha consciência, queria terminar a escola e ia, sei lá, arrumar um emprego, um balconista, comércio da cidade e ficar por ali mesmo. Mas alguns que tinham potencial para ir mais longe. Só que eles tinham, sei lá, condições, eles não tinham estrutura para isso. E aí eu e um outro professor, eu conversei com ele, propus a ideia a ele, a gente montou na escola uma oficina de redação, basicamente para ensinar os alunos de segundo e terceiro ano, e quem mais tivesse interesse, claro, fazer a redação para vestibular. A gente passou um ano fazendo essa oficina de redação com eles. Sim, o único que eu quero dizer, pegamos metade de um ano e depois a outra metade do outro ano, para vestibular no final do ano, entendeu? A gente pegou, fizemos um período corrido, assim, e foi um troço muito. A gente não ganhou nada com isso. A gente dava essas aulas em horário ativo, sei lá, sábado à tarde, uma coisa assim, que não tinha mais movimento na escola. Muitos dos professores antigos da escola disseram: ah, legal, a ideia é boa, mas não vai pegar porque os alunos não vão, porque eu não tenho esse, não sei o que, blá blá blá. E muito pelo contrário, cara encheu mesmo. Todo mundo ia, a gente chegou até que dar aula mais de uma vez no auditório, porque não tinha sala que coube todo mundo, entendeu? E foi uma coisa muito legal, foi muito gratificante ver as pessoas ali e aprendendo o conceito de redação, e foi ainda mais ver que várias daquelas pessoas, os que tinham condição de verdade, foram adiante, passaram no vestibular, foram embora para Salvador.
Era isso que eu ia perguntar. Geral, esse teu esforço gerou frutos? Você conseguiu? Alguns alunos conseguiram passar essas coisas da vida? Você tem ideia do número?
Eu não saberia te dizer número, de verdade. Isso faz muito tempo, faz, sei lá, 7, 8 anos. Eu realmente não saberia te dizer números agora. Mas eu lembro que muita gente que fez participou da redação, pelo menos metade daquele grupo, passou no vestibular naquele mesmo ano, saindo da escola, e outros desse grupo daí entraram em faculdade posteriormente. Então, assim, eu lembro que teve uma menina especificamente que ela estava certa que iria fazer vestibular numa faculdade que tinha lá perto de Santo Antônio de Jesus, era uma... Não lembrar qual era a área, não sei se era geografia ou se era história, que era a única coisa que tinha por lá, que era licenciatura. Queria fazer outra coisa, mas ela achava que ela não tinha idade de fazer essa outra coisa. E eu lembro que eu fui uma das pessoas que incentivou ela, não, olha, vai, se joga, entende, o que tem de mais? Arrisque, se você começar, se preocupa com isso, mas se dedique, você faz, considere isso, e ela passou. E foi muito legal porque... No final do ano seguinte, quando ela estava na faculdade, eu acho que ela mandou tipo um e-mail assim, de final de ano para os amigos, ou foi recado no Orkut, uma coisa dessa, em que ela mandava um especial para mim, agradecendo por toda a força, por acreditei nela, não sei o que, que hoje ela estava lá. Cara, aquilo foi muito foda, entendeu? Eu chorei, assim, não vou dizer que eu chorei feito a menininha, mas eu me emocionei no momento em que eu vi aquilo dali, porque é aquela sensação de dever cumprido que é, não tem como descrever.
Sim. Você chorou igual que nem chorou no Lost.
Um pouco menos, um pouco menos. O Lost é mais tocante, que o Lost me acompanhou durante 6 anos. Essa menina foi minha aluna só 2 anos, entendeu? Um pouco menos.
Falando em aluno, já que você gostou tanto dessa menina, mas já teve algum aluno que se sentiu vontade de matar? Como é que aconteceu isso?
A vontade de matar, assim, de matar, de morte matada, nunca rolou, não. Mas eu já tive pendengas com alunos, assim. É que eu sou um professor muito gente boa, como um todo. Eu lido com esse tipo de coisa, uma boa. Só um aluno, que foi o cara que esse daí quase uma porrada mesmo comigo. Que eu ensinava à noite, na época da escola, numa turma de EJA, que é ensino de jovens e adultos, é o esquema de aceitação e tal. E um cara especificamente que eu não saberia explicar se ele era maluco, bêbado ou drogado, não sei explicar o que é que ele era, mas ele era de uma sala e ele estava aplicando prova em outra sala. E esse cara quis entrar na sala e estava aplicando prova, alguma coisa que eu não sei o que. E aí, na hora que ele veio de lá, falei para ele não vir, porque eu estava aplicando prova, ele quis ver entrar na sala. Eu fechei a porta. Na hora que eu fechei a porta, ele começou a empurrar a porta do outro lado, fazendo um inferno desgraçado e tal, não sei o que. Eu ignorei, ele passou. Depois, quando eu já estava em outra sala da aula, aí ele entrou na minha sala de novo, pra querer me falar coisa, aquela coisa bem de cara que é procurador, sabe, que chega perto de você, quase que encosta a cabeça em você, fica se batendo assim, se empurrando, você bate, vai, quem será que vai dar o primeiro soco. Ele chegou na minha frente, fez isso, fez toda aquela pazepada. Naquele momento eu tive que respirar fundo para não meter a mão na cara dele. Simplesmente peguei ele pelo braço, empurrei ele para fora da minha sala, porta, e ele foi suspenso. Depois de uma semana suspenso, voltou, foi meu aluno, o resto não dizia uma palavra na minha sala, entendeu? Mas foi um momento com o aluno que eu tive vontade de cheio de porrada.
E você, Abraão, me conte lá alguma história de algum aluno que lhe deixou puto de raiva. Tem alguma dessas aí?
Até hoje eu não tive vontade de matar ninguém. Claro que tem dias que você tá meio estressado, principalmente depois de dar muitas aulas. E como eu dou aula a adolescentes, o pessoal tem muito mais energia do que eu. Uma coisa que me irrita muito é quando eles ficam conversando demais e não me deixam dar aula, né? Não me deixam progredir com a matéria.
E aí eu tento chamar a atenção deles de alguma forma, né? Bato palma, bato com um apagador no quadro. Já pensei até em levar aquelas buzinas de caminhão, né? Que parece uma corneta, para ver se eu consigo chamar a atenção na hora dessas conversas. Mas fora isso, tive sorte na maioria das vezes. Nunca peguei alunos problemáticos que dessem trabalho, nada desse tipo não. E como as matérias que eu dou aula são da área de informática, em geral, os alunos têm um certo interesse de aprender. A não ser quando é a parte de programação, que nem todo mundo tem aptidão. Mas ainda assim, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes que prendem a atenção deles. E quando eles fazem muita raiva, tem problema, a gente desconta na prova, né? Bota aquela prova lascando, e aí depois eles ficam bem mansinhos.
Pérolas! Todo mundo, todo quanto é professor, tem aquelas pérolas soltas pelos alunos em sala de aula. Deixa eu começar com uma história para vocês entenderem que tipo de pérolas eu estou falando. Estou eu em sala de aula, ministrando minha matéria, tal e coisa bonitão, e me levanta um aluno e me pergunta o seguinte: professor, vai ter aula na quinta-feira? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, me levanta um outro bonitão, todo cheio de panca, como dono da verdade, chega: não, seu burro, porque vai ser habeas corpus.
Habeas corpus, sensacional.
Você que tá Corpus Christi.
Habeas corpus, sensacional.
O pior é que nesse momento, claro que o resto da turma toda caiu na gargalhada, mas eu como professor não podia rir, eu não podia, vamos dizer, sacanear o cara mais do que ele próprio já se sacaneou, né? Então ele, habeas corpus, né? Tá, peraí, deixa eu beber um golinho d'água ali rapidinho e já volto, peraí. Eu tive que ir fora da sala, cara, porque não dava, era aquele tipo de coisa que te pega de surpresa, tu não consegue evitar esse tipo de situação. Já aconteceu alguma coisa contigo assim, Dudu?
Eu fui professor de redação há muito tempo, né? Então eu pegava todo tipo de atrocidade escrito pelos meus... E pra transformar isso, sei lá, numa coisa bem humana, pra galera não ficar mesmo com vergonha de textos ou de escrever, sei lá, pra evitar o mal-estar quando eu corrigia eles, eu contava uma historinha, uma pequena anedota pra eles, sempre semestre, que é basicamente assim: tem um professor de português, que era aqueles caras com mestrado, doutorado, que é o cara que é foda, que sabe tudo, e que foi numa cidade do interior, cidade pequena, Argosa, uma cidade minúscula realmente, e ele começa a andar por quanto é lado e vê que todas as fachadas de loja estão escritas erradas, açougue com dois S, entendeu? Coisas escrotas assim. Até que ele passa em uma tá escrito Águia de Ouro. Eu falo, porra, Águia de Ouro. O único lugar que eu vi que tá escrito certo. Ele resolve entrar na loja pra conversar com o dono da loja. Aí chega lá pro dono da loja e tá, pô, meu nome é professor tal, eu sou da capital, eu tive aqui, eu vi isso aqui na cidade, todo mundo escreve errado, mas você não, me dá os parabéns por isso, porque isso é que a educação do país ainda tem solução, porque tem, mesmo nos grotões de pobreza, não sei o que, pessoas cultas, papá, papá. E o cara, né, todo, sei lá, envergonhado, mas agradecendo a gentileza. Aí o professor, no final, vira e pergunta pra ele: mas vem cá, o que é que você vende aqui? Pelo nome Águia de Ouro, você faz o quê? O senhor vende aves aqui? Aí o cara fala: não, moço, só alfaiate. O nome da loja é Agulha de Ouro. E eu conto assim: Agulha de Ouro, Águia, Agulha de Ouro. Conta essa história para os meus alunos, porque todo semestre eu instituo na minha aula o prêmio Agulha de Ouro. Os piores petardos, as piores bobagens que eles escreverem para mim, vão receber o prêmio Agulha de Ouro. Aí, normalmente, toda vez que eu passo trabalhos ou provas ou redação, seja, eu pego as piores, as mais escrotas, catalogando mesmo, guardando, e quando chega no final do semestre, aí eu falo: olha, esses aqui foram os piores. Eu escrevo no quadro, não digo de que foi cada um, apenas escrevo os erros, entendeu? Até pra já servir pra ensinar a todos eles de novo certas coisas, por exemplo, quando é que usa por queijo parado, mais com i, eu sei, coisas assim, músicas de ortografia que muita gente se confunde. Aí eu meio que dou uma nova aula de revisão disso, coloco essas coisas mais favoritas, e eu deixo a própria sala eleger qual é que foi o pior de todos, né? Se o autor daquela frase tiver coragem de assumir ele, ele assume e ganha o Agulha de Ouro público. Se ele não tiver de assumir, ele não assume, paciência. De qualquer maneira, aquilo dali ganhou a Agulha de Ouro e todo mundo aprende a fazer. Sim, ontem mesmo eu estava uma equipe apresentando um trabalho. Eles estavam falando sobre a fachada de um prédio, colocaram assim a imagem da fachada do prédio, escrito em cima, fachada, com X, saca? Faixa com D no final. Fachada. Eu li aquilo dali, eu falei, não, assista. Você não escreveu fechado assim, né? Aí fui lá, corrigi, expliquei. Agora, eu acho que o mais escroto de todo que eu já recebi no trabalho, esse daí eu tive que ler o trecho, sei lá, umas 5 vezes pra entender o que ele queria dizer. Que era um negócio assim. Estavam falando que no Brasil, por conta da recessão, desemprego, não sei o quê, e que tinham não sei quantas mil pessoas desempregadas. Só que tava assim, dizem, do verbo dizer, espaço, pregadas. Eram as pessoas desempregadas.
Caraca, dizem pregadas. Fala pregada aí, dizem pregada.
Eu li aquela porra algumas vezes até entender o que é que ele queria dizer. Na hora que eu entendi, eu preferi ter entendido, sabe? Porque foi muito vergonha alheia aquele negócio. Esse daí ganhou a guia de daquele semestre.
Sobre pérolas e nomes estranhos, acho que todo mundo aqui já teve alguns nomes bem curiosos nas folhas de chamada das turmas, né? O caso mais clássico de nome curioso que eu tenho na minha história de professor é sobre um cidadão cujo nome era... Atentem que eu tenho que soletrar, porque se eu não soletrar vocês não vão entender a piada. U, O com acento agudo, X-I-T-U. Vocês entenderam todo mundo aí, ouvintes? U, O com acento agudo, X-I-T-U. Agora lê isso rápido. Sim, ele se chama Washington! Que beleza! Primeira vez que eu vi esse nome na chamada, eu pensei, cara, que nome interessante, exótico, deve ser Tupi-Guarani.
Parece que tem Yorubá.
Yorubá. Ah, sei lá, deve ser um nome assim, nativo, né? Porque, pô, nunca vi esse nome escrito assim na minha vida. Aí fui cair na asneira de perguntar pra criança, meu filho, como é que se lê teu nome, que eu achei tão bonito. Ah, professor, é o Washington. Ah, tá, é o Washington, lógico que é o Washington, óbvio. Parabéns pra tua mãe e pro cara do cartório que permitiu essa atrocidade, porque, pô... O Washington, tá bom, Washington, né? Tá, Washington, valeu, Washington. Obrigado, hein? Beijo no teu coração, viu, Washington? E tu, já se deparou com nomes curiosos nas listas de chamada?
Eu andei olhando meus diários aqui para separar alguns nomes estranhos, como você me pediu, e com certeza eu vou receber muitas reclamações dos meus alunos que ouvirem esse programa, porque alguns deles ainda estão estudando comigo, hein? Aqui no Nordeste tem uma tradição que os pais costumam misturar dois nomes para formar o nome do filho. E aí a gente acaba pegando umas pérolas bem interessantes. De todos os nomes que eu andei olhando aqui, o mais estranho que eu vi foi Wycliffe. Esse aí eu não sei de onde saiu. Tem também Francis Kelvin. Olha outro aqui. Duane. Jameson. Haldisson, Glacilene, Bonnie X, Ginerliane, Ivandenberg, Red Willy, Realeza, Kali Anderson, Crisvania, Iezin, Gilkison, Khadija, Aldrisângela, Maita, Kervila, Nikali. Bom, esses aí são alguns dos nomes mais diferentes que eu encontrei aqui nas minhas listas, e isso só do semestre passado pra cá. Se for pescar aí pros anos anteriores, com certeza tem muitos outros nomes estranhos, né? Nomes diferentes. mas a gente se acostuma no dia a dia e acaba se tornando nomes comuns, principalmente quando a gente convive, né, por 2, 3, 4 anos com a mesma turma.
Cara, Vieste rola uns nomes esquisitos, porque aqui no Nordeste tem muito essa parada de misturar o nome do pai com o nome da mãe pra criar nome novo, né? É muito comum. Eu já tive uma chamada Teresias, já tive vários que acabavam com uma coisa com Clayson, saca? Rose Clayson, não sei o que lá, Eison, Gilvaneison, coisas padrão, assim. Agora, eu acho que a história mais surreal envolvendo nomes não era, na verdade, um nome, era um apelido. Quando eu tava já ensinando em outra faculdade, não é que eu trabalho hoje, mas uma faculdade antes dessa, eu tava um dia passando vários comerciais pros alunos. Comerciais que eu passei era um clássico, você certamente lembra, já que somos contemporâneos, que era do Danoninho, que era aquela música Meu Coração, e aparecia as criancinhas, as coisas, tal, você lembra disso?
Sim, sim.
E aí eu passei essa propaganda e tal, e cada propaganda que eu passava, é um DVD que eu tenho com vários comerciais, né? Cada propaganda que eu passava, fazia um DVD e comentava sobre aquela propaganda e tal. Tanto comentando coisas técnicas, coisas específicas da área, pra fazer um outro comentário engraçado quando fosse o caso. E como gordo que sou, eu sempre faço piada de gordo, né? Aí quando eu acabei de fazer um comentário técnico sobre o comercial, eu falei, pô, tá aí. Faz tempo que eu não como Danoninho, me deu vontade de comer um Danoninho agora. E todo mundo na sala começou a rir. Mas assim, rir de uma maneira descontrolada e eu sem entender por quê. Até que me explicaram, alguém na sala me disse que um dos alunos da sala, um negão, 3x4, tava sentado no fundo, que o apelido dele era Danoninho. Até eu entender porque que o povo tava rindo da minha cara. E o Danoninho, que achando que foi sem graça, ficou todo envergonhado com a situação. Mas foi o caso mais escroto com o nome que eu me lembro.
Cara, tu imagina tu conseguir deixar envergonhado um negão de 3x4.
Vê como não, ele. Um cara desse pra ter apelido Danoninho, ele era um cara gente boa, né? Se fosse um cara mal-humorado, escrotão, ele não aceitaria uma sala inteira chamando ele de Danoninho, né? Então, ele era um cara de boa, ele ficou envergonhado pelas... de que o professor dele sabia agora que o apelido dele é Danoninho, né?
Nunca mais vai querer comer o Danoninho. É. Aliás, cuidado com esse negócio de comer o Danoninho, que o pastor Cleibon é meu ouvinte, hein?
Não, pera, não é Danoninho, não. A propaganda era Xambinho, não era Xambinho?
Era Xambinho.
Era Xambinho, era isso. Xambinho, tá certo. Danoninho é a filha do pastor Cleibon. E eu não quero comer o Danoninho. E também não é Xambinho, só pra deixar claro. Mas a propaganda era Xambinho, o nome do meu aluno também era Xambinho, nada de Danoninho, que absurdo. É, pra que bom, beijo no coração, viu?
É, tá certo, era porque era o queijinho do coração, né?
E era da Chambursi, exatamente.
Coração, era música carinhosa, cara, essa música é maneira, o começo também era muito maneiro.
E você, Abrão, tem alguma história engraçada para contar pra gente?
Eu andei pensando em algumas histórias engraçadas para contar para vocês. Não sei se vocês vão rir. Mas muitos anos atrás, quando eu ainda dava aula no cursinho, eu não tinha notebook ainda. E toda vez que eu ia dar aula, eu precisava levar o computador de casa para poder dar as aulas. Só um detalhe, eu não tenho carro, né? Eu ando de moto. Então, era todo um processo para pegar o gabinete, o estabilizador, teclado, mouse, botar tudo na moto e levar. Então, minha moto é daquelas no estilo bis. Colocava algumas coisas dentro da mala, alguns cabos, um estabilizador. Outras coisas eu colocava na mochila, como o teclado e o mouse. E o computador mesmo eu tinha que colocar assim entre as pernas, né, atravessado na moto. E certa vez eu estava indo um pouco apressado no trânsito para chegar no horário. E esse computador, ele escorregou e caiu no chão. E aí os carros desviando para um lado e para o outro, eu tive que parar a moto no meio do trânsito para ir atrás buscar o gabinete. E foi um sufoco meio estranho, né? Hoje eu rio da situação, mas foi isso aí que me fez tomar a decisão de comprar um notebook, né? Com muito sofrimento, aquelas velhas prestações, né? 12 vezes, mas deu tudo certo.
Sensacional, cara, muito boa essa. Mais alguma?
Durante algum tempo eu trabalhei como professor substituto na UERN, que é uma das universidades aqui da minha cidade. E você sabe que professor substituto sempre fica com as piores turmas, né, com as piores disciplinas para dar aula. e me colocaram para dar aula numa turma de pedagogia, no último período de pedagogia. E geralmente essas turmas só tem mulheres. Então eu peguei uma turma que tinha mais de 40 mulheres. Imagina essa combinação, 40 mulheres, os últimos horários da noite e as aulas sendo no último período. Então era muito difícil conseguir dar aula nessa turma, porque além de muita conversa, as alunas já não tinham tanto interesse, né? Já estavam quase se formando. Inclusive tinha aquelas conversinhas a respeito de formatura, né? Que eu já comentei aí. E aí a solução que eu encontrei para conseguir fazer com que as aulas progredissem foi colocar muitos e muitos seminários. Assim elas falavam à vontade e eu ficava despreocupado. Não tinha dor de cabeça em ter que ficar pedindo silêncio toda hora. Essa aí é uma das estratégias que o professor usa para poder conseguir encarar uma turma grande.
Ótimo, ótimo. E você, Dudu? Mais alguma história engraçada ou fato curioso pra gente?
Quando eu comecei a ensinar em faculdade, aconteceram alguns casos assim, que eu não sei se são engraçados, mas são no mínimo curiosos, né? Porque eu ensinei escola durante muito tempo, e eu já gostava de ensinar pra criança, pra adolescente muito novo. Eu evitava turmas de primeiro ano, ensinava sempre para as turmas de terceiro ano do ensino médio. E no meu último ano de ensino médio, eu peguei turmas de terceiro ano, porque eu não tinha mais paciência pro povo de 5 anos. Que era o povo mais velho, que tinha mais entrado, já sabia o que eu queria. E quando eu comecei a ensinar em faculdade, por mais que, sei lá, a faixa etária tivesse mudado tanto assim, a cabeça mudou, o comportamento mudou, e as coisas mudaram, né? Porque em escola era padrão todos usar farda, em faculdade não.
Ei, Dudu, peraí. Farda, só pra não deixar muito regionalismo nessa história.
Desculpa, é que pro resto do país não é farda, é uniforme.
Isso.
Aqui na Bahia a gente chama de farda, tá certo? Farda escolar.
Você é baiano, tem orgulho de sua baianidade?
Eu tenho orgulho demais. Orgulho demais. E aí, na faculdade, né, os alunos não usavam uniforme, não usavam farda, iam com comuns. E tinha uma aluna minha, no curso de publicidade e propaganda, que ela ia sempre com as micro saias, que era mini, era micro, era muito curto, assim. Eu acho que eu tenho um cinto mais largo do que aquela saia da menina. E ela sentava sempre na primeira fila, e como todo mundo de faculdade, sempre com o celular, colocava o celular no colo. Como a saia dela era muito curta, no colo em questão, era ela sentada com as pernas cruzadas, e aí o celular aqui, uma das pernas, apoiada das pernas, apoiava na saia pro braço. Ela mudava o celular de tal forma que até mesmo cobria e tentasse ver a calcinha dela. Não que eu tentasse ver a calcinha dela, só pra deixar. Você conseguiu entender a posição que eu era, conseguiu?
Sim, sim.
E aí tô eu dando ar. E era comum as pessoas, então o celular tocava, alguma coisa importante, saiu pra atender lá fora. Eu só pedia pra que deixasse no vibrador, porque não ficar interrompendo com barulho. Era comum, durante a aula, eventualmente, o celular de algum aluno tocava. Se era algo importante, eles iam pra atender lá de fora. Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito boa, eu não ficava nessa neurose de não pode e tal. Eu sempre parti do princípio que o aluno tem que estar na sala porque ele quer.
Sim.
Na época da escola, eles eram na época da faculdade, na minha sala quem quer. Se não quer estar aqui, não fique. Eu até prefiro que não fique na sala, para não atrapalhar a minha aula. Então, eu nunca tive problema com isso. Se atrapalhasse a aula, podia sair para lá no celular lá fora sem problema nenhum. Então, eu tinha um entendimento muito com turma, e quem deixava o celular ligado, deixava sempre um vibrador. E essa menina, sentada na minha frente, com o celular naquela posição, em cima da com a micro saia, que o que eu fazia na verdade era cobrir a calcinha, vamos colocar dessa forma. Então, eu só vejo ela no pulo da cadeira, sabe quando dá aquele pulo assim que se mexe inteira, deu aquele pulo da cadeira, deu um segundo pulo da cadeira, levantou assustada e eu corri. E eu fiquei sem entender que porra tava acontecendo, né? Aí na hora que ela levantou, ela pegou o celular pra. Peraí, vou atender tal. Saiu, aí a ficha foi cair pra mim. Que tava no vibracol, bem naquela posição, ela tomou aquele choque. Aí na hora que ela voltou, aquele sorriso amarelo com toda a situação. Eu me segurei, virei pra ela e falei, meu filho, agora confessa. Tô no vibracol e pediu pro namorado ligar pra você, não foi porque ele é porra dessa. Aí a sala toda riu da cara dela, tá? É. Foi divertido. Agora, claro, eu só fiz isso porque... Só fiz essa piada porque já era uma pública que eu conheci. Um certo nível de idade que me permitiu fazer esse tipo de coisa, entendeu? Mas já rolou de chegar na minha sala sexta-feira à noite, a minha última aula, pessoal tinha que apresentar um trabalho. Eles desceram pro intervalo, quando voltou a equipe inteira bêbada. Que iam apresentar trabalho lá na frente, chega, tava aquele bachaça saindo. Mas isso é padrão. Hoje em faculdade rola esse tipo de com certa frequência.
Uma vez eu tava ministrando aula, né, pra uma turma, já era uma turma que. O curso, no caso, era um curso de informática completa, então era cerca de um ano e pouco. Para dar todos os módulos. Então, no final do curso, eu já era praticamente da família de cada um dos alunos, né? Aí, tô brincando com a galera, tal e coisa, um aluno é negro, né? Eu não tenho nenhum preconceito em falar isso. Porra, negão, tu tá de sacanagem comigo? O que que tu quer falar? Por que que tu tá falando assim comigo agora, negão? Qual é a tua? Aí o cara se levanta pra mim, porra, professor, que história é essa de me chamar de negão? Que coisa preconceituosa é essa da tua parte? Dudu, você sabe disso, que eu já te mostrei foto da minha esposa, como é que ela é?
Negra?
É uma mulata, uma tremenda de uma mulata. Aí o que que acontece? Cara, tu pode me acusar do que tu quiser nessa tua vida, de babaca, de idiota, de cretino, agora de... preconceituoso, tu não vai me acusar isso nunca. Saquei meu celular, mostrei meu papel de parede, que é a foto da minha esposa. Aí o cara, pô, professor, tá legal, beleza, pode me chamar de negro quantas vezes o senhor quiser agora.
Achei que ele ia virar assim, pô, professor, aí, hein, tá comendo.
Não, ele falou mais ou menos isso, né? Ele falou, cara, tá bem na fita, pode me chamar de negão quantas vezes o senhor quiser.
Mas é engraçado, você fez de um ano ensinando, né? Já era quase parte da família. É engraçado, e tanto na época da escola, como agora mais na faculdade, alunos que eu acompanho durante todo o percurso. Na época da escola, tiveram turmas, fomos o primeiro, o segundo e o terceiro ano, e agora na faculdade eu pego o segundo semestre até o oitavo. Então, assim, o tempo... eles vão crescendo os alunos, eu vou acompanhando eles passo a passo, eu sei o que eles sabem, a relação com a gente muda, eu acho que é mais legal ensinar assim. Eu gosto de ter alunos novos, acho sempre legal conhecer pessoas novas, demora um pouco até o esquema, a maneira como aquela turma funciona, mas quando você conhece, eu acho muito mais legal, ainda mais quando é uma turma boa, né? Turmas que você conhece que são claro que não valem a pena, mas quando é uma turma legal é sempre bom. Eu hoje eu ensino em turmas diferentes. E tem, eu acho que uma que eu acho mais boring, assim, mais chatinha. Mas como todas as turmas que eu curto, e como eu conheço o estudo de cada um, o ritmo de cada uma, eu já sei qual é a melhor maneira para passar cada conteúdo para elas. Eu acho esse negócio muito interessante.
Valeu, Dumbledore.
Dumbledore é sacanagem. Dumbledore é viado, porra.
Não. Dumbledore não é viado. O cara que interpretava ele
é
que era.
Não, o Dumbledore é viado. A J.K. Rowling, ela falou numa entrevista aí que ela sempre pensou no Dumbledore como um personagem gay.
Ah, tá. J.K. Rowling não sabe porra nenhuma da vida.
Ela criou a porra do personagem, seu merda.
Eu gostaria de encerrar esse Paranerdia, em primeiro lugar, agradecendo muito aos meus dois convidados, Dudu, desde que a gente se encontrou no último podcast em Boteco em Rio, já deixei bem claro que você agora é um amigo realmente do peito, eu precisava te encontrar em pessoa para poder te falar isso, você agora é do meu círculo de amizade, daquele círculo mais interno de amigos, realmente você pode contar comigo sem sombra de dúvida. Te agradeço por mais uma participação no Paranerd, é tua segunda, e você quer deixar algum recado pra galera?
Valeu mais uma vez pelo convite, eu convido todos os ouvintes do Paranerd, se quiserem ouvir um cast muito menos sério do que esse, a escutarem o Papo de Gordo, que lá a gente tá falando realmente merda, lá no papodegordo.com.br, e deixar claro que essa conversa aí do Nerdmaster, de encontro pessoal e tal, começou de um jeito, até de dar a risco, eu tava sentado na mesa, ele chegou por trás de mim, ouvidinho, dizendo que queria me dar um abraço, arrepiar, meio esquisito, hora, mas foi legal também. Conheceu o meu afilhado, finalmente, né?
Valeu, padrinho. E eu queria agradecer também ao meu outro grande amigo, esse infelizmente ainda só virtual, professor Abraão. Deixe seu recado aqui, por favor, Abraão, faça o seu jabá de novo, que você merece.
Bom, eu quero agradecer ao Alexandre pelo convite em participar aqui do Paranerdia, novamente dizendo que eu sou fã do programa, sempre baixo o cast no dia que sai. apesar de muitas vezes não conseguir ouvir e comentar no mesmo dia, mas não deixo de ouvir. E vou aproveitar e convidar vocês que ouvem para Nerdia, que acessam o blog, que dê uma passadinha também lá no meu blog, www.professor-abraão.blogspot.com. Confiram as matérias e os posts que eu escrevo lá. E não deixe de ouvir o BPAcast, cada mês sempre trazendo um ou mais convidados, tratando de um assunto interessante voltado à tecnologia, cinema, música. Então dê uma passadinha por lá. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço e até a próxima.
Ficamos por isso, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.